Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty.
Fala, galera!
Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo. E aí, Rodrigão, tudo bom com você? É muito bom participar aqui. Primeira vez que eu tô participando com o Rodrigo no podcast. Nunca participei, nunca fiz nada com o Rodrigo.
É verdade, é verdade.
Nunca.
Não, já sim. Você já foi convidado lá no Kamui, canal de animes, podcast de animes, pra gente falar sobre O Pesadelo do Lobo, o filme animado.
Verdade, verdade, é verdade. É a única vez então eu fiz com o Rodrigo. Então, e hoje a gente vai falar dessa série maravilhosa, com uma produção incrível, com monstros muito bem feitos, com vilões totalmente parecendo personagem de PS2, e que ainda tem uma parte 2 pra gente assistir, mas que vai ser bom.
Vai ser bom, e a parte 2 está programada para lançar no final agora do mês de julho, né?
Dia 27 de julho.
São quantos episódios, Levita, que estão faltando?
São 3.
Já lançaram 5, mais 3, 8 fechadinhos, será? Ou um pouco mais de 3? Uns 4, 5? Bom, enfim.
Na minha cabeça eram 3.
Enfim, enfim. Mas The Witcher vai ter que passar no seu teste de ervas, porque trouxemos hoje um intancável. Aquele que não arrega pra ninguém, velho. Matheus Peretti.
Você falou mais ou menos certo aí, mas The Witcher eu acho que eu vou tender a concordar com um de vocês dois. Eu acho que vocês dois...
Demais, né?
Dependendo do assunto, eu vou concordar com o Rodrigo, depois com o Levita e tal. Vamos ver aí. Pelo que eu percebi, Levita adorou e você achou uma merda inacreditável.
Não. Adorei também.
Quis plantar aqui uma discórdia, mas não deu não.
Mas tem um diferencial. Levita não gostou tanto da segunda temporada e eu adorei a segunda temporada.
Eu achei uma merda. Uma coisa assim, horrível. Merda colossal. Enfim.
E aí, quem será que vai prevalecer nesse grande duelo de espadas, né? A lei da surpresa tá solta, galera.
Dica da semana!
Dica da semana, galera, aquela parte bem gostosinha do podcast que cada integrante vai dizer uma dica muito deliciosa, muito legal pra vocês consumirem aqui. Primeiro vai ser Levita. Levita, qual a sua dica da semana?
Então, pela...
gaguejou.
Devia ter mandado pra Peretti. Mas eu vou, como eu sempre falo, eu vou dar uma dica de um livro. Há uns 1, 2 meses atrás eu terminei de ler um livro que foi assim, inesperado, mas que... É um livro difícil, porque o tema dele é difícil, mas a linguagem é bem fácil. Chama-se A Jornada do Nosso Genes. Ela é um livro que é tipo uma pegada de artigo científico, só que numa linguagem bem formal. Então é como se fosse um artigo, um conteúdo de artigo científico, só que numa linguagem bem formal. Ele é sobre a arqueogenética, arqueogeneologia ou arqueogenética, que conta... a história da evolução humana a partir da genética. Então, tipo, Australopithecus, Homo erectus, e vai evoluindo até os dias atuais. E ele é um livro atual porque ele vai evoluindo com os humanos, literalmente. E ele conta junto a história das doenças evoluindo com o homem. Então, assim, ele mostra de onde surgiu a peste negra e quando foram as suas... epidemias ou pandemias, mostra os vírus, assim, em geral, de onde os vírus vieram, de onde, por exemplo, a sífilis veio, de onde a tuberculose nasceu. Então é um livro assim, bem científico, bem nichado e tal, mas pra quem goste de arqueologia ou de genética, que se interesse, vi um podcast sobre isso, quero ler alguma coisa, é um livro bem fininho e bem legal de assistir, ó, de ler.
Você pode repetir o nome, Levita?
A Jornada do Nosso Genes.
A Jornada do Nosso Genes, tá aí.
De Thomas Cruz. Acho que é assim que fala. Cruz. É um...
Peretinho, qual a dica da semana?
Vou indicar uma série da Netflix. É um dos milhões de agentes que a Netflix lança aí, né? Agente não sei o quê. Agente do inferno, do cara... agente noturno, né? Ou agente noturno com artigo mesmo. Você digita aí, mas deve achar qualquer merda aí que você pesquisar. É uma série que é, obviamente, de ação, né? Fala de ação, mas é um protagonista um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nesse gênero. Ele não é fortão, ele não é necessariamente um agente, Não sei se é um spoiler, mas a própria trilha dá uma menção assim que ele pergunta: você quer que eu seja um agente, então, dessa divisão? Não, eu quero que você atenda o telefone. É só isso. Então ele é o cara que atende o telefone. Ele é o cara que apanha pra caramba. Ele não é forte, ele não é perito em arma, não é um grande piloto de motorista e tal. Mas ele consegue se mover na trama ali com uma certa esperteza.
É uma coisa mais pé no chão, né?
É mais pé no chão, não tem tanta ação maluca não, é mais pé no chão mesmo. E ele consegue, ele ouve muitos outros personagens, outros coadjuvantes, né? Ele consegue observar, ele consegue armar planos mais realistas do que, vamos chegar, pular de um helicóptero e não sei o quê, é uma coisa muito mais normal. E o final é bem... Puta, como eu posso dizer, assim, é frustrante do ponto de vista dele, sabe, tipo, do que ele pensava pra ele, pro final dele ali, é um pouco frustrante da ação, e aí depois tem uma reviravolta já no final mesmo do próprio destino dele, que talvez renda uma segunda temporada, não sei, mas se encerrar assim também tá ótimo, uma série fechadinha e tal, simples, não é nada louco assim mesmo, como eu falei aqui, e o Agente Noturno, o nome, é bem interessante.
O Agente Noturno, tá aí a dica. Uma sériezinha gostosinha pra maratonar, né?
É, rapidinho. 10 episódios, eu acho.
Marcão, tem alguma dica pra dar? Só pra...
Fala, galerinha. Surpresa, hein? Mas enquanto o Rodrigo pensa mais um pouco, nesse momento, Rodrigo, você não precisa nem dar atenção no que eu tô falando, galera. Fique só pensando. Bom, vou dar uma dica da semana pra vocês, então, galera. Vou falar sobre uma banda muito legal que eu estava ouvindo novamente... Por motivos de que, quando eu fico de noite sem fazer nada no computador, às vezes eu começo a pesquisar coisas aleatórias. Eu comecei a pesquisar cenas de Mamma Mia. Eu falei, caralho, Mamma Mia é muito bom, velho. Que filme foda. E aí eu falei, caralho, a Abba é muito foda, velho. E eu comecei a ouvir as músicas e tal. E, mano, caralho, velho. Eu esqueço como as bandas dos anos 80 são absurdas. Então, eu indico pra você ouvir toda a discografia de Abba. Mas você pode pegar, você pode pegar algumas músicas específicas e tudo mais.
Waterloo.
É boa. Lay All Your Love For Me, tem um vídeo muito legal, inclusive, dessa música no YouTube, que o vídeo é muito nova, mas legal. Inclusive, tem um remix dela, muito bom, que é feito por... Caraca, não lembro o nome do cara.
Vintage.
Não, não é. Mas é um DJ conhecido.
David Guetta.
Porque ela tem um rifflezinho bem... Só que ele é um riff muito pesado no refrão, tá ligado? É, tipo, é muito mais down. E eu fiquei, caraca, velho. Não sei, eu não vou dizer o nome do cara. Mas eles fizeram um riff pesando mais a mão nesse refrão, deixando ele mais dark ainda.
Get you in.
Véi, fica muito foda. Inclusive, eu botei ela na trilha sonora do podcast do Kamui, que acabou de ser lançado hoje. Então, ouçam, tá muito foda. Por isso tava na minha cabeça.
Marcos, antes de você ir embora e nunca mais aparecer, Mamma Mia, um ou dois?
Porra.
Eu gosto do dois, mano. Mas eu gosto do dois, mas o um é muito bom. Pô.
Um é um.
Então, eu fico com um.
Massa.
Mas os dois tem um espaço especial. Eu gosto muito porque tem a atriz de Baby Driver. Ela é foda pra caralho.
Cara, se apaixonou pelo multiverso Baby Driver. E a minha dica hoje, já pensei, vou numa escolha fácil aqui. Joguinho Hollow Knight. Tem pra PlayStation, tem pra Xbox, tem pra Steam, tem pra Switch, Nintendo, várias plataformas. É um joguinho delicioso, misterioso, com a trilha sonora espetacular. Os visuais são incríveis. E é interessante você ir desvendando o mundo junto com o seu personagem, que você meio que é jogado lá, você não sabe direito o que aconteceu. Você vai pegando informações, conversando com a galera, explorando os lugares. Então é bem interessante, é um jogo bem desafiador, mas com certeza que a recompensa é muito maior que qualquer dificuldade.
Você tem que estar comprando os mapinhas, né?
Tem que comprar os mapinhas do jogo, claro. Gente.
Pô, massa isso.
É muito bonito. Não, é bom. Bom, importante lembrar, não tem microtransações, é dinheiro fictício ali só. Vai lançar, estamos esperando, né? A continuação de Hollow Knight, Silksong, que vai ser fodona. Antes de começar esse podcast, só relembrar você que nos escuta aqui, que vá lá no Spotify, tem uma opção lá, dá uma notinha, vai lá dar 5 estrelas, pô. A gente vê, nunca aparece aqui, quando aparece sempre é uma parada massa, pô. A gente merece. Quem sabe umas notinhas altas aí faz a gente querer voltar mais vezes aqui, né? Então vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Ou não, né? Quem sabe, né? Vai. Não vou obrigar você também a fazer qualquer coisa.
Não, eu tô brigando. Vai lá e dá 5.
Vai lá, assim, Axi. Vai lá, dá 5 estrelas, dá essa moral a gente e vamos lá pro podcast. Galera, The Witcher, gente. Nossa, que série massa, velho, sério. Como é que você... Eu queria primeiro perguntar, assim, como é que vocês reagiram à notícia de que teria uma série produzida pela Netflix com Henry Cavill com o papel de Geralt, o bruxo?
Olha, pra mim, quando lançou o anúncio, eu achei, assim, fantástico. Eu fiquei alucinado, hypadíssimo, mas porque eu sou muito fã de todo o universo e tal, porque já li todos os livros, joguei todos os jogos e conheço muita história, conheço até o livro spin-off de 1989.
Cabrunco.
Mas assim, eu acho que depois que a série foi anunciada e que falaram que ia ser o Henry Cavill e as outras pessoas eram atores totalmente desconhecidos.
Sim, sim.
Você fica meio assim, então eles não estão botando tanto dinheiro nessa série, assim, não é uma aposta muito grande. Apesar de ser ter uma entrada própria na Netflix, né? Quando faz o tudum. É uma entrada própria.
É um bicho lá, né?
Ou seja, que já é um diferencial de quase todas as outras séries, já que nenhuma das outras tem.
Tem o trovãozinho lá do Stranger Things, né?
O Stranger Things tem. Mas... Então, assim, eu já fiquei meio assim, não vai ser tão bom, será e tal. E... Posso já falar da primeira, né?
Pode, vá, mete brasa aí.
Quando veio a primeira, eu gostei muito. Mas eu acabei percebendo depois que eu gostei muito porque eu sabia do universo. E eu entendi logo do início o que estava acontecendo. Sim. E o que as pessoas não entenderem isso desde o início foi um grande problema. Toda aquela parte da linha do tempo, de uma coisa estar acontecendo, a outra. E as pessoas não estarem entendendo isso. Eu já sabia de tudo, então pra mim foi uma experiência fantástica a primeira temporada.
Perfeito.
E a segunda temporada foi uma merda.
Calma, calma, vai chegar lá. Calma, calma, amigo. Vamos falar, vamos ficar amigo ainda. Peretinho, primeira temporada, toda aquela parada das linhas do tempo, meio uma coisa meio pra você ficar perdido aí. Pra você, como é que foi?
Eu acho que Levita matou a questão aí quando ele falou que ele já conhecia o universo, já tinha familiaridade com o universo. Foi a pior, eu não acho ruim, tá, essa escolha, mas eu acho que de acordo com o que a série foi a pior escolha que eles poderiam ter tomado, porque não deu pra criar muita conexão com os personagens. Você cria com o Geralt porque é o Henry Cavill, talvez. Mas com o pessoal ali todo, tipo, tá, tanto faz esse morrer, tanto faz se não morrer. Eu acho que é mais isso. Eu nunca joguei, nunca li nem nada assim, nunca vi assistir nada. Nunca li nenhum spin-off também de The Witch. Mas eu acho que é muito por aí, sabe? Não é uma decisão ruim, mas talvez com o que eles apresentaram na série foi a pior das decisões.
Rapaz, sobre essa parada das linhas do tempo, né? Você ficava uma hora, você tá num momento, aí você fica confuso. É a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito perdido, né? Aí depois, mais ou menos no meio, você... Ah, já entendi, aqui é antes, né? Por exemplo, aquela parte do jantar, que aí aparece a parada da filha da Calante. É da Calante?
Sim,
A Leoa de Sintra, né?
Sim, sim.
Que rola aquela coisa do... Ah, é antes. Olha, eles estão vivos. Aí, reassistindo, quando eu acabei, depois de um tempo, eu reassisti. Eu, caralho, agora que eu já sei como as coisas acontecem, eu consegui aproveitar muito mais. E eu acho que um diferencial, assim, The Witcher, eu só conhecia o terceiro jogo. Wild Hunt, né? Que foi que estourou mesmo.
O jogo do ano.
O jogo 2015. Do ano, famosão, fodão, história muito boa, jogo incrível. E eu tinha mais ou menos aquilo como basear, assim. Eu li o primeiro livro, ele é similar à primeira temporada. Só que uma coisa que eu gostei muito, que eu tava até falando lá com os meninos no grupo, é da Yennefer. Eu acho que a série conseguiu trazer uma empatia maior pra mim com a Yennefer. Né? A Yennefer era aquela coisa, tá, ela é chata, você entende... Que ela sofreu, que ela tem essas coisinhas, mas ela é chata. Na série, não. Você vê desde o início ela lá, toda corcunda, como foi um processo doloroso. E a atriz, eu gostei muito da atriz. Eu vi muita reclamação da atriz e alguns atores, do tipo, ai não, mas a Yennefer é linda. Pô, aquela mulher, na minha opinião, é linda.
Ela é muito bonita,
pô.
Ela
é muito bonita, pô.
Inclusive, é algo que gente pode falar mais pra frente, mas que ela é a única feiticeira bonita, né? Porque todas as outras feiticeiras escolheram cada...
Olha lá, hein?
Mulher feia da
vida. Olha lá, hein?
Assim, com todo o respeito assim, com as mulheres que fizeram as atrizes e tal, porra. Pô, parece que pegaram, não vamos pegar todas elas bem feinhas, assim. Só a Yennefer, super bonitona. Todas são feias, velho. Caramba, elas...
Você achou, sério? Até a atriz você achou feia?
As atrizes das outras feiticeiras. Muito feias. Horrorosas.
Ok. Caramba.
Levita tem que ser eliminado, pô. Né?
Muito feio, acabar, muito feio. É, tipo, parece que foi de propósito pra querer destacar uma atriz só, velho. Sei lá.
Eu não sei, acho que não. Porque, assim, eu acho a Yennefer bonita também, a atriz, né? Anya Charlotte, se eu não me engano o nome dela.
É, Anya Charlotte.
Mas ela não é uma, tipo, não é uma beleza unânime, não é uma coisa modelo. Então, acho que não tem essa intenção, não.
Sim,
é,
e no, um eu acho normal. Que no livro tem até uma menção disso, do Geralt descrevendo, falando que ela tinha uma beleza absoluta, mas quando ele parava pra prestar atenção, ele conseguia ver certas imperfeições, como o do nariz, essa coisa. Então, eu acho que a escolha foi muito acertada. Talvez. Em relação a isso, de ficar essa coisa meio...
Tá. A do jogo é linda, né?
Isso, a do jogo
ela
é tipo...
é um padrãozinho
aquele
modelo,
padrão, tá. Europeu, todo... Não,
e todas do jogo são muito Megan assim, Fox. Essas...
todas paniquetes, né?
Tipo, elas são super, super bonitonas e tal, que é uma parada da história mesmo, né?
Uhum.
Que tem aquela coisa de todas, todos os feiticeiros... terem uma certa aparência padrão para serem bonitos e demonstrarem poder por conta da beleza, por conta das roupas, e de usarem roupas sofisticadas e perfumes, e aparecem sempre lindos, andando por aí, quase como se estivessem levitando. E...
é que fazendo trocadilho com seu nome aí. Ele falando é isso mesmo.
Mas então, agora assim... O desenvolvimento da Yennefer talvez foi a melhor coisa que a série criou de diferente. Talvez não, foi a melhor série.
Foi a melhor coisa.
E assim, o grande... eu acho que o Peretti falou uma coisa que faz sentido, que os personagens, os atores, na verdade, eles não conseguiram passar tanto carisma.
Sim.
Só o Geralt, porque o personagem, ele é diferente. Ele tem uma personalidade própria e o Henry Cavill conseguiu passar essa personalidade do Geralt. Tanto dos jogos quanto dos livros, que eles têm as mesmas, é muito parecida a personalidade. É aquela personalidade meio tipo, eu tô aqui, o mundo que se dane.
E meio puto, né? Sempre.
Sempre meio puto, porque é só... tipo, tá um milhão de anos fazendo a mesma coisa e não. É um personagem sem propósito nenhum. Antes de conhecer Ciri, a verdade é essa.
Ele é tipo o Mandalorian, né? Quer ganhar o dinheirinho dele ali e tal.
E ele sempre daquele jeito, tipo... a primeira temporada fica muito famosa com ele falando toda hora... Oh, fuck. Então, assim, eu acho que são os únicos dois personagens que conseguem trazer um carisma maior. A Freya Allan, que é a atriz da Ciri, tipo... ela é boa, mas...
ok, é tipo normal, ok. Não tá nada... oh, meu Deus.
Exatamente, então
não
assim...
não muda o valor do dólar, né?
Exatamente. Então, acho que isso foi uma coisa que também faltou um pouco, talvez, dos atores conseguirem entrar muito nos personagens e trazer personagens mais carismáticos. Por exemplo, as feiticeiras, elas parecem ter todas a mesma personalidade. Todas têm a mesma personalidade. Todas são meio chatas, assim, snobs, que não ligam pros outros e que são melhores e que não sei o quê. Tipo, não tem diferença nenhuma. A única que é diferente é Tsaya e Yennefer. Pronto, o resto...
E a atriz Marigold.
E a atriz, que também é mais desenvolvida. Agora, o resto é tipo coadjuvante total. Não
Qual
tem
atrizes,
uma personagem melhor. Diferente.
Que feio. Agora, uma coisa que eu realmente não gostei na primeira temporada, que faz muita diferença, véio, é que quando você traz um mundo de fantasia medieval, o visual você tem que ter um cuidado, velho. E aquelas armaduras de Nilfgaard eram horrorosas, velho. Parecia um sabonete velho.
Pra mim, todo o visual da primeira temporada é horroroso.
É horroroso. Não, pronto.
Saiu do camarim pra gravar, é tipo isso.
Os monstros
são muito mal feitos. Eles, tipo, eles são muito monstruosos ao ponto de
olha
não...
olha aí.
São grotescos, né?
Sim.
Eles
sim.
São grotescos
tosquinho,
demais, né? E mal feitos, sabe? Tipo, anatomicamente eles são estranhos.
Sim.
E assim, eles passam a ideia de um bicho feio que, ó, sabe? Pronto, todos têm a mesma característica, sabe? Não é, por exemplo, uma cobra. Os bichos não são diferentes.
Eles são meio genéricos, pronto.
Exatamente.
E o bicho mais clássico que eles trouxeram na segunda temporada, se não me engano, é horroroso também, que é o dragão.
Não, foi na primeira.
Primeira?
Não sei. Não, é a segunda temporada.
Dragão, não, é a primeira. Que tem aquele dragão que é o velho lá. Eita,
é aquele dragão. Eu acho muito feio aquele dragão.
É a primeira.
Nossa. Acho que é a primeira.
Que tem o dragão verde.
Que ele tem o ovo lá.
Todos os monstros que eles fazem são bem diferentões, assim. Não é uma coisa que a gente, sei lá, não digo comprar de primeira, mas uma coisa que a gente associa com o que a gente já conhece. E o que a gente associa é feio, que é o dragão.
É isso, né? Aqueles dragões majestosos, gigantes, né? Tipo os de Westeros que a gente tá acostumado. Então até mesmo de outras adaptações.
O dragão do Aragorn lá do filme. Aragorn é melhor.
Do Aragorn é...
Nossa.
Mas eu acho que não atrapalhou essa parada deles serem assim. Tipo, pra mim não ficou que... ai, que saco. Mas eu concordo com vocês que realmente o visual de alguns bichinhos lá ficou meio genérico, uma coisa meio soltinha, velho.
Meio inventado, sei lá. Não dá uma sensação de você associar. Você não se sente mais dentro da parada, imersivo, né? Não é.
Levita falou a parada do foco toda hora. Outra coisa que eu já tava cansado na primeira temporada é... Não, a lei da surpresa. Meu amigo, já entendi, oh. Velho. Tá, cara, toda hora os caras... A lei da surpresa. Respeita a lei da surpresa.
Mais chato que isso é o bardo, né?
Puta que pariu.
Pô, você... Ah, o bardo eu gostei.
Ah, não.
O bardo eu achei bom, velho.
Oh, fuck. Rapaz, o pior é que o bardo é muito aquela coisa. 880 comigo. Eu tô assistindo uma cena dele e eu fico, meu Deus, parece um irritante do caralho, morra. Aí 3 segundos depois, ah, oh, legal, ele fez uma parada legal aqui. Bardinho. Ele poderia ser muito pior, eu acho que é isso. A série conseguiu pegar ele e conseguiu deixar ele de uma forma tratável, assim.
Eu acho, velho, que ele faz o que manda ele fazer, que é ser irritante. Ele é um Sim. personagem super irritante.
É aquela parada do alívio cômico, ele tem que ficar fazendo piadas o tempo todo. Mas quando ele tem os momentos de seriedade, ele é bom. Então acho que isso tá legal.
É, eu acho que ele encaixou, assim. Agora, partindo pra história mesmo, eu acho que agora a gente se diverge.
Bora pra segunda?
Vamos pra segunda.
Oh, mandei a música do Mandalore aqui do lado.
Segunda temporada, e aí? Levita disse que não gostou. Eu acho que tem coisas que a gente vai concordar. E algumas coisinhas que realmente, pra mim, puta que pariu, né? Mas, de forma geral, eu acho que a segunda é a que mais destoa, né?
Sim, completamente.
Em relação à história principal, dos livros. Ela destoa e tudo bem também. Tudo bem também.
É, eu se acho ficar que... destoante, a história de Yennefer, por exemplo, não tem nada nos
isso,
livros
ficou
destoante.
Mas eu acho que esse destoante, de certa forma, se resolveu ali. Tipo, não ficou aquela coisa de, caralho, eles mudaram muito e agora vai ficar uma merda, fodeu. Eu não tive essa impressão.
Não foi tipo Game of Thrones, né? O final.
Sim. É. E aí, como é que foi a segunda temporada pra você, Peretti?
Pra mim cresceu em relação à primeira. A primeira eu costumava falar que era tão fraca quanto um achocolatado da marca do supermercado. Sim, sim, né? E assim, eu sempre falava, não, mas eu não acho que a série vai flopar. Eu acho que tem potencial, acho que eles vão resolver isso. Até a questão dos figurinos que eu falei, né? O visual.
Nossa, melhorou muito o visual.
Não, isso é realmente melhorou.
Roupa, maquiagem,
muito.
Tipo, véi, isso é um cosplay, isso não é um ator. Sabe, você quebra a imersão com isso, sim, e já junta com a questão da mudança de linha temporal, que você, sabe? Então a segunda temporada consertou isso, consertou o desenvolvimento dos personagens, eu acho. Geralt é bem fodão na segunda. A Ciri é mais palatável, digamos assim, né? Tão chatinha. A Yennefer continua com seu arco, tem seu arco melhor, eu acho, inclusive, como vocês falaram aí. E os monstros também são melhores, já valizão ali no começo, né? Também é um. Né? É. Agora parece um tatu na terceira temporada, mas... mas... eu já avaliei nesse princípio, nessa pegada aí. A violência continua bem na medida dela. Os efeitos, eu acho que não tem nada... Tirando o dragão, que a gente não sabe se é a primeira ou a segunda temporada, né? Mas os efeitos, assim, no modo geral, são bons. Que me surpreendi também. Os efeitos, junto com a violência, a coisa visual, dá pra comprar muito fácil. E sobre a história eu não posso falar, não posso comparar em relação aos livros e tal, posso comparar só em relação à primeira, sim, e sim. Nela própria. Nela sim. própria é isso que você falou, se fecha ali, é uma coisa bonitinha e tal. Em relação à primeira, cresce. Acho que eles seguem a linha, tipo, uma linha para o sol, basicamente. As batalhas, né, a construção até levar um clímax, as batalhas e tal, é uma coisa ritmada da maneira certa. Então acho que não foi algo que eles arriscaram tanto do ponto de vista mais de direção. Acho que arriscaram na história, que vocês falaram, mas de ponto de vista de direção, velho, vamos jogar na bola certa aqui, pra dar certo, vamos fazer um ritmo certinho e tal, que a galera vai... Não vai ter extremos, né? Não vai ter uma coisa tipo, nossa, inventaram, deu merda, não sei o quê. Não, é isso aqui, deu certo.
Levitinha, vamos quebrar o pau aqui agora.
Bora lá, então. Bora lá. É assim... A quebra da história da segunda temporada, ela tem muito a ver com eles quererem colocar elementos do terceiro
sim,
jogo.
Sim, sim.
Principalmente aquela...
A mãe.
É.
Mamãe.
Mamãe. Aquela bruxa estranha lá. Então, assim, e os jogos não são canônicos. Sim. Mas eu achei essa... O que me pega na segunda temporada que me faz não gostar nem um pouco é aquela possessão de Ciri. Aquela coisa. Aqui é o final da temporada e
certo,
tal. Que,
certo.
Que é onde a história. Ela meio que se enraiza ali.
Sim.
E aí. Aquilo eu achei nada, velho. Nada, velho. Nada, nada, nada. Tipo, porque ela é uma fonte poderosa de magia, então agora ela é possuída.
Sim.
Tipo, nada a ver. Sabe, Yennefer é muito mais forte que ela naquela hora do assim, de tudo que tá acontecendo. Então, por que não entrou em uma feiticeira mais forte? Porque, sei lá, eu achei muito largado, muito aleatório, sem muita explicação. Simplesmente falar que ela é um receptáculo poderoso de magia e ponto final. É isso.
Ela então, é escolhida. Né,
sabe, é muito... Muito pouco. E outra, ele não descamba pra nada, não vem de nada, não descamba pra nada. Não tem consequência, não tem causa. Simplesmente acontece.
Ó, e quanto a Ciri ficar possuída lá, eu não achei a pior coisa do mundo, mas também não ficou, meu Deus, que genial. Acho que foi aquela coisa meio óbvia ali, né? Tipo, não, tá, vamos botar esse problema aqui. Agora, voltando um pouco antes na temporada, uma coisa que eu já fiquei meio assim foi o Skell, velho. O bruxo lá, que o é bruxo. A brother do Geralt. Assim, eu acho que eles deviam ter feito com outro personagem. Criava um personagem inventado, dizendo que ele era melhor amigo do Geralt. E pronto, faz aquela parada lá. Porque o jeito que foi, pra mim, ficou muito forçado, assim. Tipo, ele vai fazer você se sentir culpado, sendo que você não tem culpa nenhuma. O cara tava demoniado aí. Não tinha o que fazer.
Não tinha o que fazer.
E ele fica, caralho, velho, que merda, hein. Matei o cara que ia matar todo mundo aqui, tava possuído e tava querendo morrer também. Que merda, hein.
Eu achei então, massa.
Não, foi massa. Foi massa, mas ao mesmo tempo... É isso, se eu acho que foi esse apego meu. Tipo, fosse, sei lá, Fernandinho, a melhor amigo do Geralt. Pô, que legal. Mas Skell, pô, Skell é aquela figura tão amistosa, né? Tão de boa. Cara, playboyzão. Eu não gostei dessa parada.
É, eu acho que eles pegaram um... Por exemplo, eles poderiam ter, como você falou, ter usado outros bruxos, criado outro bruxo. Eu sei que tem poucos bruxos na época que acontece a série. É, por conta dos acontecimentos da própria animação, né? Uhum. Pesadelo do Lobo, que inclusive é muito boa. É diferente do spin-off. Tem podcast aqui. Opa, comigo? Opa!
No Kamui. Canal de animes.
Aí. Enfim. É, então, eles pegaram. Tá, ok. Foi uma escolha de roteiro que, assim. Eu não tinha tanto apego ao personagem, mesmo ele tendo participado dos jogos e tal. Como eu falei, a segunda temporada, ela traz muitos elementos do terceiro jogo. O Eskel, ele existe nos livros, mas nem um pouco a participação que ele tem no jogo. E assim, eu acho que explora pouco, por exemplo, Vesemir, no jogo é Vesemir, nos livros é Vesemir, mas... achei que explorou pouco, achei que ele ficou só com um bom velhinho ali, que pouco mostrou dele.
Sim.
Acho que, sabe, essa parte de Kaer Morhen podia ter sido bem mais explorada. Tipo, a história deles, o que tava acontecendo ali, eles contando como tá o mundo e não sei o quê. Foi um pouco explorado pra focar na possuição lá do
acho que... A parada da escola do lobo em si ficou uma coisa muito genérica. Ficou um monte de cara ali, igual que você. Tá, e aí?
Sim.
E aí ficou essa impressão, né? Pô, tem um monte de cara genérico aqui. Aí o cara, que é uma pessoa que a gente já conhece, é uma pessoa que já tem a história. Vamos botar esse cara genéricozão também, playboyzão, morrer aqui e tal. Era melhor ter feito diferente. Agora, falando da bruxa, da mamãe.
Da mamãe, Baba Yaga lá.
Baba Yaga. Eu gostei, velho. Ficou uma pegada folclore, assim, de terror. Tipo, não, a casa. Casa monstro lá, com pés de galinha. Tá? Ficou um elemento, assim, de folclore muito raizinho, assim. Que é uma pegada dos livros, né, velho? Que eu gostei, velho.
Não é que eu não achei esteticamente bonito, ou então, que ficou nessa pegada um pouco mais de terror, assim. Realmente, isso ficou bom. Mas eu achei largado. Achei sem nada, sem causa, sem consequência. Sabe?
É um espírito do mal, pô. Tava ali adormecido.
É muito aleatório, tá ligado? Tipo, não. Mas surge, não tem explicação.
E aí. Pum, pum. Jogou.
Não,
jogou.
As coisas têm explicação. Tanto é que, porra, começa a linha temporal muito tempo atrás pra chegar no presente pra mostrar que cada coisa tem a sua consequência.
Não, a história toda, não só a série. Tipo, o jogo principalmente é muito isso. As coisas acontecem do nada. As magias.
Não.
É um Dark Fantasy muito, muito denso, né? Coisa... Não é muito... não?
Não sei.
Mas veja, olha. Essa bruxa, ela conseguiu, pra mim pelo menos, conseguiu centralizar a parada que era na Fringilla. É Fringilla? Do Nilfgaard. A feiticeira Nilfgaard.
Sim, é. Fringilla, Vigo.
Fringilla, Vigo, Yennefer e aquela elfa lá enjoada do caralho.
A Francesca...
É enjoada lá.
Fim da Bahia.
A elfa chata da...
Chata, terceira temporada ela é mais exportável.
Ela é mais exportável ainda. Mas conseguiu trazer uma coisa que, porra, velho, que interessante. Tá mexendo ali com o medo, a parada de cada um ali, manipulando e criando essa certa aliança entre as três. Eu achei muito interessante. E esse ponto da Yennefer, né? Até onde ela foi, até ela perceber que, de fato, aquelas pessoas importavam pra ela e ela amava. Porque, tipo, antes era tipo, ah, no fim das contas sou eu por eu mesma, né? O poder que importa. E aí, no último momento, ela, não, essa galera importa, vale a pena se sacrificar por eles. Então, acho
e
que
é assim até que o poder dela aumenta, né? Quando ela percebe
ficou
isso.
O patona,
o poder do amor de Christopher Nolan.
O poder do amor, meu irmão. Mas, por causa disso eu gostei, velho.
Não, a parte do Monte Soden, a batalha do Monte Soden, ficou muito boa. Ficou muito bem feito, assim. Muito bem feito. É, eu acho que nos livros ele não tem essa descrição da batalha. É só falando o que causou
antes
e a consequência.
Depois, né?
Não tem a descrição da batalha, o que aconteceu, quem matou, né? Já mostra um pouco do Viggo Fox. Né? Viggo Fox? Você fala o nome dele errado?
Viggo Mortensen.
É.
Toda hora que falou o nome dele, eu lembro Viggo Mortensen.
E ficou muito boa e tal. Acho que mostra, por exemplo, a morte da Coral, que é uma coisa que é mais explorada nos livros, já que tem um livro que é o Tempo de Tempestade, se eu não me engano, o nome do livro, que ele acontece entre o segundo e o terceiro. E é uma história do Geralt com essa personagem. Então ali mostra um pouco, explora um pouco mais dela e tal. E no final, assim, eu não gostei por conta dessas... Eu acho que principalmente dessas coisas que mudaram e eu não achei... Não teve muito sentido. O que eles fizeram do livro, o que eles incorporaram do livro na série, ficou bom. O que eles incorporaram do jogo na série, não, eu não gostei.
Você não gostou. E aí, peraí. A bruxa. Mamãe, a mamãe. O que, é que você achou da mamãe?
Mamãe é legal. Essa parte que eu falei, que você falou, na verdade, que é do folclore, né? Uma coisa mais folclórica, uma coisa mais... puxando mais pra imaginação do que pra realidade. Eu acho que The Witcher, o universo de The Witcher, mais precisamente, é mais sobre isso. É uma coisa muito... É um dark fantasy mesmo sujo, sabe? Podre. É uma coisa má. É uma maldade no ar muito grande até. Mais do que outras obras aí que a gente tem nesse sentido, que não foram tão exploradas até. Eu vou lançar aqui uma pergunta que não necessariamente eu concordo, tá? É só... O pessoal aqui tá mandando no chat. no Orkut aqui. Levita, assim como você falou que na primeira temporada você talvez tenha se curtido mais ali assistindo, porque você já conhecia o universo, né? Ou seja, a temporada segue uma linha, você vai acima dessa linha porque você já conhece. Talvez na segunda você não tenha gostado porque você não conhecia o que estava rolando ali, é uma coisa mais autoral ali. Será que é isso?
Não, eu acho que é...
Você se desconecta porque você não conhece.
Na verdade, eu acho que é porque o que eu conheço foi mal feito. E o que... por exemplo, os aspectos do jogo foram mal... Eu achei mal feitos. Eles foram mal feitos. Mal colocados, mal encaixados na história. Porque já que o jogo não é canônico, eles tiveram que encaixar isso e não ficou bom. Não gostei. Tipo, não encaixou. Não achei que combinou com a história. Não teve uma... como eu falei, tipo... Ele não... Não é que ele não agrega... Mas ele...
Não encaixa, né?
Não encaixa, exatamente. É. Ele fica meio largado. Fica meio como se fossem duas histórias mesmo diferentes. Como se fossem os livros e como se fossem os jogos. Eles não conseguiram fazer esse elo entre as duas histórias.
Esse elo grande nadador aí que a gente teve.
Rapaz, eu orgulhosamente e respeitosamente discordo dessa parada da separação. Que eu acho que a bruxa...
Orgulhosamente, você cuidado.
Orgulhosamente e respeitosamente... É porque eu acho que a bruxa foi a cola perfeita de colocar a parada a questão dos elfos com Nilfgaard. Eu acho que ficou muito bom essa parada do... A gente tava fazendo essa falsa promessa pros elfos, então a mulher tava sendo influenciada ali. E tem aquela cena que foi muito boa, dos elfos exterminando lá os bebês. Aquela cena é muito forte, velho. Que são vários bebês chorando, várias crianças chorando, nada... Exatamente, silêncio. Foi doideira, velho.
The Witch, ele consegue trazer esse aspecto mais pesado, como o Peretti falou, de sangue, de cenas pesadas, de essa coisa mais violenta.
De não haver paz.
De ser sujo. Acho que isso é isso.
Não tem nada em nenhum lugar de paz.
Eu acho que isso é bem legal. Ele conseguiu caracterizar bem. É sujo, assim. Sabe? Não é aquela fantasia toda limpinha, florida.
Tem bem mal, né? Bem separado. Não é tudo meio misturado.
Os elfos do vale, assim, ser tão bonitinhos e perfeitinhos que cantam, como é em Senhor dos Anéis. Não, é tudo meio... sujo, tudo meio entrelaçado. É, eles odeiam os humanos e os humanos também odeiam eles. E eles, precisam, e eles querem matar todos os humanos. E, é, sabe, e começa a criar uma facção que é mais violenta ainda pra ir atrás. Eu acho,
os esquilos, né?
Os esquilos, os Coyatel. É, eu acho que... acho que combinou bem. Acho que essa pegada eles conseguiram realmente reproduzir.
Cara, agora vamos falar do personagem novo que apareceu na segunda e que, pra mim, já falando um pouco da terceira, rolou até um request do personagem em questão, que pra mim ele entrou muito bem na segunda, eu consegui entender muito bem a vibe, assim, esse cara ficou massa aqui. E na terceira ele ficou só um cara enjoado, chorão da porra, que foi o Riense, velho. Eu tive essa percepção dessa mudança da segunda pra terceira, mas falando propriamente da segunda, cara, que personagem massa, velho. Achei interessante essa coisa do fogo, essa propriedade do fogo, né? Que você
que é meio proibida.
É, você é o elo de ligação e você sempre perde alguma coisa. Ele foi perder a magia. Riense perdeu a moral dele, né? Tipo, dá a entender
sim.
Isso, né?
Sim, que é. Ele perdeu a ética, a moral. Por isso que ele pode usar o fogo de qualquer hora.
É, e não é aquela coisa de, ele ficou maluco. Não, não é só isso.
Não é, né?
É uma coisinha meio de moral, de ética, como você falou.
É véio. Meio como se ele fosse um psicopata. Como perfeito. Se pra você usasse o fogo a qualquer momento, você precisasse explodir algo dentro de você que não é moral e ético. Assim, que veste uma capa e que um escudo e você se mantém. Você tem que explodir a sua parte inconsciente mais absurda possível. Aquele seu pensamento mais odioso, mais impossível de você falar com qualquer outra pessoa.
Cara,
acho que...
O cara virou capeta. Mano.
É, ele vira o Satanás.
Satanás. E aí, Peretti? Riense.
Essa fala do Levita foi perfeita aí. É a explosão dos devaneios morais dele, né? Essa coisa... Preciso botar pra fora meu poder e tal. Tem uma certa corrupção ali, né? Uhum. Também. E... Puxa, esse negócio do recast aí de... Dele,
eu nem
né?
percebi.
Não.
Metade da cara do bicho é do Sandor Clegane, né? Toda cagada lá no.
Eu nem percebi. Acho que pelo lapso de tempo de duas temporadas, você meio. E também isso.
Sim.
É... E outra coisa, ele não é um personagem que fica aparecendo a cara dele toda hora assim na. É
sempre isso. Aparece a cara meio cagada.
É, só meio aqui, cagado. Assim. Não é que nem o Carrie. Assim. Não é que nem o Carrie, que aparece a cara dele assim, a tela toda, na cara do Carrie.
Esse sou eu, é. Ele aparece no primeiro episódio já, né? Eu já assisti. Dessa terceira temporada, primeira parte, eu só assisti o primeiro episódio, tá? Vocês estão ouvindo aí. A gente tá gravando início de julho, né? Dia 3. Esse episódio não deve essa semana. 10
horas
próxima.
E 37 minutos.
Deve demorar. É, deve demorar. Então, saibam que o meu comentário é com base até o primeiro episódio, tá? Ele aparece, né? Tem rola a parada das mãos dele ali, né? Ele desmunheca, né?
Cara. Não, aquela hora eu fiquei quieto.
Humilhado, né?
Que cacete, você não deu uma espadada aí logo e acabou o negócio. Era só ficar assim, shui.
É. Easy.
Por que não?
Porque tem que render.
Não, ele conhece. Não, eu vou acabar com você mais tarde. Tipo, shim, tipo.
Quem é o que aparece ali com, ajudando ele? Com
o anão, anão.
O anão. Peter Dinklage, né? Aparece.
Yarpen, né? Uma coisa assim.
Yarpezingren.
Né? Yarpezingren.
Não, é. Aquela lutinha é interessante ali. O Barlow toma uma flechada, graças a Deus, né?
Quebrou lá o violão
pra
dele.
Pra ficar um pouquinho quieto, né, de cama, bom. É, Yennefer, tem uma coisa interessante da Yennefer ali, né, que ela tá focando ali no Geralt, mas também tá protegendo a Ciri, ela começa a ser feliz, além de estar treinando, além de estar convivendo, ela começa, né, uma coisa com a Ciri ali de mãe e filha mesmo.
É, a Tsai, ela fala literalmente, né, você conseguiu ser o que você sempre quis, ser mãe e tal.
A filha da...
É.
Mas é exatamente isso mesmo. Então eu tô gostando dessa terceira temporada, assim, né? Esse grande episódio aí que eu já assisti. São 5, né? A primeira parte, mais 3 na segunda, não é isso?
São 8 no total.
Então acho que tende a ser melhor. A série eu acho que vai continuar no crescente até Henrique Cavill sair. Então acho que a minha opinião é essa.
É, então.
Tem essa questão.
Acho que a gente pode falar depois de terminar essa primeira parte.
Falou do request aí.
Mas
pode estragar demais, né?
Essa terceira temporada, eu acho que ela começou bem. Eu acho que eu gostei mais dela do que das outras duas. Na segunda, com certeza, da primeira, talvez. Talvez muito influenciado pelo cliffhanger no final. O cliffhanger no final é tipo, eu já sabia o que ia acontecer, mesmo assim. Sabe quando você sabe o que vai acontecer mesmo assim? Porque...
Fizeram diferente, velho.
Muito bom. Não, nem é tão diferente.
Sério?
Não é tão diferente. Essa última parte do cliffhanger mesmo é bem parecido. Mas assim, o que me incomodou na terceira temporada foram principalmente duas coisas. Todo mundo tem teletransporte nesse lugar?
Sim.
Não, o teletransporte é tipo assim, eles saem pulando de um lugar pro outro.
Não, tipo, aí a Yennefer vai falar com o rei, aí no dia seguinte ela já tá lá na festa que já tava rolando 7 horas da manhã no mesmo dia. Tipo,
isso, exatamente.
Fica meio louca,
é mesmo. Sabe, fica meio estranho a passagem de... Não sei se realmente eles usam teletransporte, mas eu sei que o Garrett não. Porque o Garrett tava lá num lugar lá no quinto dos infernos.
Inclusive ele odeia portais, né?
Inclusive ele odeia portais, que ele passa mal.
O cara perobo, né, velho? Diga aí.
Mas ele tava em um lugar, eu acho que... no terceiro episódio. Ele tava em um lugar com o Jasker, que eles se separaram, né, da Ciri e da Yennefer. E do nada ele apareceu lá, rapidamente.
Ah, sim.
E sabe, eu fiquei... Como é que ele apareceu aí? Sabe, essa passagem de tempo ficou estranha. Acho que o começo da temporada é bom, com aquela parte deles... deles três juntos, sozinhos ali...
Tendo que se mudar, né?
Se mudando toda hora.
Nossa,
e tal.
Nossa, isso aí foi muito bom, velho.
Eu achei essa parte legal. Acho que mostra, assim... Não é que precisa. São coisas que não precisam de tempo de tela pra mostrar que os personagens, eles criaram intimidade entre si. Uhum. Tipo, você não precisa ficar um episódio mostrando a Ciri e a Yennefer treinando juntas e uma olhando assim pra cara da outra.
Não, e a Yennefer tentando, forçando ele, né, com as cartinhas.
É interessante também. Eles não se falam, né? Porque a partir daquele momento eles são amigos.
E eu gostei disso.
Essa parte, esse romance deles que é mais desenvolvido na série, acho que ficou cabelo.
Coube.
Cabelo.
Soleto. Cabeça de...
mas achei bem desenvolvido. Agora, isso que eu falei, essa passagem de tempo, uma segunda coisa que me incomodou muito.
O tatu.
Os monstros de novo estão mal feitos, pô.
Pronto, eu queria fazer uma comparação dessa parada dos monstros em The Witcher com outra franquia famosa também, mas não tão boa, infelizmente, que é Animais Fantásticos e Onde Vivem. Na Casa do Cabrunco.
Na Casa do Cabrunco.
Uau! Coincidência.
A Dança do Caranguejo, né?
Que é a parada. Animais Fantásticos, eles têm a obrigação, gente, tá no contrato. Temos que botar animais a cada 3 segundos aqui, cada 3 minutos.
Nossa.
Em The Witcher... Tem uma parada meio de, tipo, temos que ter monstros novos, mas eu achei que eles conseguiram encaixar bem, tipo, você tem aquele monstro que não, mas ele sente cheiro de elfo, então ele tem uma paradinha. Ah, tem essa questão, querendo ou não, que o emprego, o trabalho deles é isso, né, lidar com essas pragas, essas coisas selvagens. Então, a forma como eles apareceram, assim, tipo, ah, quebrou um portal, aí veio da cara do caralho, os monstros diferentes, na segunda temporada. Eu acho que eles conseguiram dar um motivo bom pra trazer essa caralhada de monstro aí, diferente. Eu acho que ficou um negócio tipo, ah, não, nossa, da China esse bicho aqui, olha, que nem Animais Fantásticos, que aí ficou muito meme.
Eu concordo 100% com isso, entra até naquela questão de aleatoriedade do mundo The Witcher que eu falei, né, de ser uma coisa meio avulsa mesmo, você tá andando, aparece uma bruxa, um jacaré, sei lá, tipo isso. Mas eu acho que incomoda realmente o visual, é como eles fazem mesmo, não é...
Exatamente.
Sim.
Não é a aparição em si. Mas é porque todos os monstros são cinza. Não sei porque não tem cor. Por que não tem cor? Pô, botava um...
É que estão com fome, pô. Todos desnutridos.
Todos são cinza. Todos têm uma garra, uma boca, um solinho pequenininho.
Sim.
Sabe, todos são muito parecidos. Não tem uma característica que diferencie eles. O único monstro diferente é o da primeira temporada. Aquele primeiro, da primeira cena.
Aquela aranha
do laguinho, né?
É a aranha que surge debaixo da água.
Rapaz, inclusive, eu não vi diferença nenhuma dessa aranha contra os bichos ali, velho. Mas, enfim.
Não, então...
É meio escura a cena, mas é uma aranha, né?
É ok, tem braço.
Javali, então...
E a outro, que é o que parece não assistiu ainda, e agora vai tomar um spoiler.
Não, se fudeu.
Que é o monstro barra pessoa, que é a coisa, né? Que chama coisa. Que é o que...
É o monstro de pedra.
Não, é um... O todo...
Até eu não sei isso aí, então.
Pode falar, pô. Não digo não.
Não, eu tô tentando explicar, não tô conseguindo. Porque é um monstro que é feito de parte de corpos humanos.
Massa. Rapaz.
Rola um negócio desse em Stranger Things, né?
Então, velho.
Terceira temporada.
Tipo a parada dos ratos, né? Dos cadáveres dos ratos, né?
Rola com pessoa também. É foda esse aí.
Sim, pronto. É tipo o The Thing,
velho. Bolão de carne.
A coisa. É muito isso. Aquele body horror bem nojentão, bem massa.
Bem nojento mesmo, assim.
Deu medo. Eu fiquei, não, velho. The Witcher era ter uns bichos de boa. O que é isso? Esses bichos nojentos aqui.
Foi um bicho bem, bem estranho, assim. Uma criação,
eu sei.
Né?
Uhum.
E é isso, né? O contexto do bicho.
É, o contexto.
Experimenta uma coisa Resident Evil. Assim,
é,
coisa
é assim, um, né? Sabe?
Satanás.
Aquele, tem um jogo que é... Acho que... Eu não sei o que... De descer no inferno. Que é um jogo que o cara cai no inferno, assim, tem que sair andando pelo inferno.
Dante's Inferno.
Não sei se é
Dante. Mas foi um bom chute, admite.
Eu não lembro o nome, não vou lembrar.
God of War.
Mas é bem gore, assim, tipo, partes, o caminho é feito de partes.
Agony,
isso é mesmo. Agony.
Cara, você jogou esse jogo, velho?
Não, eu só consegui ver algumas gameplays.
Ave Maria.
É horrível. Tipo, mas é a mesma sensação que ele dá, assim, vários corpos juntos, entrelaçados, e ainda tem a cabeça delas na parede, saindo, falando... Muito bizarro, muito bizarro. Acho que, assim, foi o monstro mais caricato que teve até agora, assim, tipo, o único diferencial mesmo.
Eu concordo, velho.
Deve ter jogado Resident Evil Village?
Não.
O último que saiu?
Não.
Tem uma passagem do jogo, né? Um dos quatro bosses que tem um bebê gigante, do tamanho dessa mesa aqui, sei lá, maior. Que é mais ou menos tipo isso. É meio com a junção de.
É tipo.
De vários outros bebês, talvez.
Aquele Akira, né? Aquele bicho gigantesco.
E é muito, muito aterrorizante. Ele persegue você na casa, tipo isso.
É, eu acho que eles.
Chorando igual bebê, tá ligado? Fica bem pesado.
Acho que eles conseguiram passar bem essa imagem de agonia, como você falou, surdo e tal, nesse monstro. Agora, vamos a...
Bora.
A parte que eu não gostei também.
Bora,
que a gente
bora,
tava
bora.
Falando em off.
Essa cena aí ficou cena de trailer, velho. Aquela parada não. Zerga não.
É, a cena da caçada selvagem...
Perseguição selvagem.
É perseguição selvagem. Ficou horrível. Horrível. Que cena feia. Que cena ruim. Que mal feita. Nos livros é 1 bilhão de vezes melhor.
Transformers é melhor.
Com certeza.
CGI de Transformers envelheceu bem.
Oxi, com certeza. O macaco robô carro é muito melhor do que...
Não, mas eu acho que a parada, assim... A caçada selvagem, perseguição selvagem, tem uma coisa interessante... Que é esse aspecto folclórico, né? Todo mundo sabe. E é tipo,
E ninguém acredita.
É um presságio de guerra.
Isso.
E aí no final da segunda temporada eles aparecem. E inclusive eu gostei muito da aparição deles. Me causou uma certa ansiedade ali. Tipo, cara, eles estão vindo, velho. Caralho. Aquela coisa toda vermelhona ali. Tá, metaleiro. Achei irado, velho. E na série não tinha esse impacto. Ficou uma versão aguada dos Espectros do Anel. Até minha mãe assistindo, se eu desanar isso aí, eu... não, mãe. É igual. Mesma coisa. E ficou meio aguado, uma coisa tipo, de dia, muito claro. E
muito
não,
claro,
não ficou
exatamente.
Bom.
Não ficou bom. Não sei se o efeito que eles fizeram ficaria ruim se botasse um fundo escuro e tal. Mas assim, não tinha como ser outra coisa. Tinha que ser o mundo caindo assim, tipo,
temporal
trovoada,
do cabrinho,
não sei o quê. E ela passando num monte de tochazinha e só a iluminação das tochas. E aí chegam, assim, algo que meio que não consegue ver mesmo, sabe? Uma caveira meio... uma armadura de ossos e tal, e que tocasse assim e desaparecesse. Ficasse, isso seria muito melhor. Agora, apareceu uns cabas vestidos de plástico.
Tá indo lá pra vaquejada.
Em cima de um cavalinho. Aí topa nela, toma um ventinho. Jared faz assim, vento! E os caras somem. Meu irmão, vocês são uns espectros.
Tá, cara, ele quer votar puto. Ele saiu da série. Ele tá puto. Vambora.
De outra dimensão. Que vão roubar não sei o que. Aí você toma um ventinho aí. Bora. Pô, ficou muito feio.
Na dimensão deles, vento pode ser um problema.
Velho, a parada é essa, né? Que a atmosfera criada no capítulo que acontece essa cena é uma coisa muito assim. É uma tensão muito grande. Você vê... Primeiro um cara assim. Nossa, tá uma tempestade do cabrunco, né? Parece que você vai desabar. É, Thor Lara, sei lá o que. A torre da Andorinha, sei lá o quê. E depois a gente vai pro ponto de vista da Ciri lá. A agonia dela de... Caralho, velho. Tem alguma coisa me perseguindo. E a forma como eles aparecem. O frio. Coisa meio White Walker até, né? O friozinho, a névoa, uma coisa assim. Um clima. Caralho, é uma cena muito boa de ler, velho. É muito interessante. E a série ficou meio...
Não, e nos jogos eles conseguiram traduzir essa imagem muito
ficou
melhor.
Ficou top nos jogos,
velho. As armaduras deles nos jogos são melhores. As essas aparições que a coisa vai ficando... criando um inferno, vai tudo ficando cinza, vai nevando e tal. Começa a aparecer do nada. O dia tá claro e agora tá escuro. E já tem neve, não sei o quê. E eles não conseguiram.
É isso, eles são poderosos. Tanto é que todo mundo sabe, né, velho?
Exatamente. Aí eles tomam um vento e desaparecem. Muito, muito feio. Era melhor eles só tocarem e desaparecerem.
Peraí, tu vai adorar essa cena. Eu já tô vendo a mentalidade dele aqui. Cara, os caras são muito burros.
Nem provável.
Mas, ó, eu acho que a terceira temporada, com certeza, é a melhor até agora pra mim. Porque tá o melhor momento. Porque, na verdade, eu só li até agora. Até onde tá a terceira. Mas foi o melhor momento pra mim até então. Que é quando as coisas começam a casar muito bem. Essa coisa política, essa trama política dos Reis do Norte. Nilfgaard ali chegando. Olha, Nilfgaard. Olha, Emi, esse otário na primeira temporada, né? Uhum. Depois, caralho, Imperador Emi. A chama branca que dança no túmulo dos inimigos. Tipo, essa coisa crescendo, assim. A introdução dos elfos. E Carrie, velho. Carrie é um dos melhores personagens da série pra mim. Porque o ator tá muito bem, velho.
É, eu acho que ele conseguiu, transformar um personagem em realmente trazer dos livros o que ele representa e sempre aquela coisa do entre o bem e o mal, entre fazer o certo e o errado, entre a sua honra e fazer o que o seu coração manda e tal. Ele não sabe, ele sempre tá meio indeciso, mas ao mesmo tempo ele quer trazer o seu pai, a sua honra do seu pai de volta e tal. Uhum. E fica nessa. E ele deve muito a Emi, já que foi Emi que trouxe, como ele fala nessa terceira temporada, foi Emi que trouxe a família dele de volta e tal. Então, essa coisa dele, o desenvolvimento do personagem dele nos livros é muito bom. Então, o ator conseguiu expressar isso de uma forma muito boa. Acho que foi talvez um ator que casou tanto quanto Henry Cavill conseguiu casar com Geralt. Acho que ficou bem legal, assim, ele realmente... E ele é um personagem importante. Ele na primeira temporada, ele tem mais importância, ele tem mais coisas que ele faz. Tipo, ele... Nos livros, ele não é um general, ele só é um cavaleiro atrás do enviado, atrás de Ciri. E nessa não, ele é um general fodão, um líder. Uhum. E que a missão por trás é ir atrás de Ciri e tal. Tem a revelação, né, na segunda temporada, já no final da segunda temporada, que... O Emi é o pai de Ciri. Coisa que só vai ser revelada lá pro sexto livro. É bem lá na frente.
Tecnicamente eu não sabia. Eu tava lendo lá e eu vi a série. Cara, a série me deu spoiler, velho. Que arrombada, velho. Que série arrombada, velho.
Assim, depois ele fala que quer ela do lado dele, né? Depois. Não é só do lado. Mas.
Jesus Cristo.
É.
Targaryen, ele é Targaryen, pô.
É, então. Aí e ficou boa essa parte da história. Eu acho que o final dessa primeira parte da terceira temporada, né? Virou Attack on Titan. Primeira parte da primeira parte, a última parte. ficou legal, assim. Eu acho que esses dois últimos episódios foram muito bons.
Foram muito bons.
Conseguiram casar, assim, trazer um cliffhanger. O último episódio mesmo é muito bem feito. Muito bem feito, muito bem costurado. A trama, eles dois na cama E aí começa a contar a história e vai, vai mostrando, aí volta pra eles, aí vai mostrando, aí depois mostra do outro ponto de vista. Uhum. E aí, assim, tem uma coisa que não tem nos livros, que é essa união do Geralt com o Wistred, eles sempre são inimigos. Nessa, eles têm essa união e que ficou bom, assim, ficou...
Ficou bom, faz tipo, sentido, velho.
Fez sentido. Achei que o Wistred ficou... Ele, pelo jeito, vai pegar a Triss, né?
Tomara.
Acho que eles vão...
Graças a Deus.
Acho que é um casal bonito. Os dois são bonitos. O filho vai ser bonito também. Ah, não pode ter filho. Então, essa ficou boa essa coisa, assim, deles tentarem e no final errarem quem era realmente. Talvez não... Erraram, né? Não se sabe direito.
Não se sabe ainda, né?
Mas ficou bom. Acho que ficou bem feito. Esse cliffhanger no final é muito bom. Assim, eu já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, é um final, como em House of Dragons, o final, eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim, caramba, muito mal. Então, acho que eu gostei muito dessa primeira parte. E a segunda parte, aí, uma coisa que pra mim foi... Eu tô monopolizando de novo o discurso aqui, né?
Vai lá.
Depois dessa parte, vem a melhor parte do livro. E agora eu tô hypado pra cacete.
Peretinho, Carri, só liga isso. É brabo ou não?
Quem?
Carri.
Eu acho, pra mim, que eu não vou assistir mais The Witcher após a saída de Henry Cavill.
Tudo bem.
Porque, assim, pô, muito difícil, depende muito do outro ator, né? Do que, de como eles vão levar essa sequência.
Não, peraí. Depende não, impossível ele fazer metade do que ele fez. Primeiro que ele não é bom,
tá?
Ele só não, era...
Qual é o outro?
É o Lion Hemsworth. O cara é muito fã do Henry Cavill.
O ex da Miley Cyrus. Lion Hemsworth. É
Liam
Hemsworth.
Liar, porque ele mentiu pra Miley Cyrus.
Ah, irmão do Chris?
É, ele é
acho
irmão.
Acho que eu sei quem é.
Aquele cara de mercenários que é sniper.
Só que ele só é conhecido porque ele tinha um relacionamento tóxico com a Miley Cyrus.
Acho que pode ser bom.
E fazia ela sofrer.
Pode ser bom, eu acho. Mas no Henry Cavill.
É, exatamente. Vários, dois, três álbuns dela.
Putz. Mas é isso, eu não sei, não tem mais motivação assim pra ver o Geralt. Eu acho que The Witcher, apesar de ser uma série com qualidade, para quem não jogou e para quem não leu, não é uma série que prende tanto.
Eu também acho.
A não ser o Henry Cavill sem camisa, às vezes.
Sem camisa.
Mas eu acho que é isso, uma série com qualidade, mas tá ok. Se eu parar de assistir, não vou sentir saudade, sabe? A menos que você conheça o universo, claro, como eu disse. É tipo, sei lá, Vandinha. É uma coisa meio assim.
Vandinha.
É, uma coisa ok, é legal de assistir, mas, velho, foda-se.
Acho que...
Acho que é mais nessa linha.
É aquela sériezinha de fantasia gostosinha boa.
É.
Quando tem temporada, você fica feliz. Pô, legal, vou assistir minha sériezinha. Pronto, acabou. Ok, de boa. É aquela série que...
Fica com saudade.
Vale a pena você investir nos livros, ir atrás de ler o material, porque é muito legal, velho.
Então, caiu que... The Witcher é a mesma coisa, mesmo nível de importância de, sei lá, Umbrella Academy?
Não.
Umbrella Academy é uma merda, velho. Umbrella Academy é uma merda, pô. É uma coisa muito chata de assistir.
Mas não é Mystery Things, por exemplo?
Não,
chega nível.
Longe de ser.
Não é.
Longe, bem longe.
E não também é. Não é a Wandinha. Porque é um...
Porque não é uma parada pop pra todo mundo.
É.
Será?
Wandinha, ela, de certa forma, ela tem uma fama maior pro grande público por causa da família Adams, dos filmes, né?
Então, sim, é... e por
tipo,
ser uma
meu
coisa...
Meu pai, do nada, eu assisti Wandinha. Beleza. Conhece The Witcher?
Não.
Tipo isso, The Witcher é uma coisa mais jovem, talvez.
Assim. É, acho
ironicamente,
que...
Ironicamente, né, até.
É nichada.
É nichada, essa parada de quem curte já fantasia, gosta de ver coisa medieval, essas paradas assim, talvez, né?
É, não é uma... The Witcher não vai conseguir trair o público que, por exemplo, outras séries de fantasia...
Mas eu acho que dá, eu acho que uma pessoa, vamos dizer, de fora, dá pra assistir e curtir também The Witcher.
Não, dá pra curtir, mas o negócio é chegar lá, tipo, é ter o interesse.
É, tem, eu acho que, por exemplo, tem que alguém você... fazer um meio de campo, assim, ei, pô, assiste.
Se você chegar pra qualquer pessoa, vamos falar de adulto porque não conhece os jogos, né? Todo jovem hoje conhece jogo, conhece The Witcher, eu ouvi falar em The Witcher, mesmo tendo jogado. Mas chegar um adulto, tipo, ah, fala filmes, obras, né, universo de fantasia, vai falar Senhor dos Anéis, vai falar Nárnia, né, uma coisa meio assim. Não vai saber The Witcher, não vai conhecer The Witcher. Ela vai ver lá, da The Witcher e tal. Ela não vai clicar, tipo isso.
Não, eu acho que assim, essa comparação ainda até é injusta.
Não, é pra ser injusta mesmo.
Não, então, mas... Eu assim, comparando com outras séries B da Netflix.
Tipo Umbrella Academy.
Não, cara, pronto, eu acho que eu exagerei, né?
Pega um exemplo aqui, pega um exemplo aqui.
Sei lá, série D, pô, muito ruim.
Que aí pode até entrar o debate se o jogo tem a mesma proporção do The Witcher. Pra mim a série é muito inferior, mas uma série que se popularizou muito mais, que é The Last of Us.
Perfeito.
Acho que é a mesma pegadinha, tipo, perfeito, não era pro grande público, mas acabou atraindo por perfeito, algum motivo.
Perfeito.
Então, eu acho que The Witcher. Eu não sei. Agora tem que olhar os números realmente pra saber se The Witcher conseguiu atrair o mesmo público que The Last of Us.
Acho que The Last of Us.
É incontestavelmente melhor, né?
É.
Pelo menos
na
primeira temporada.
Sim.
Justo. Então.
É melhor. Então, assim, The Witcher, eu realmente, The Witcher não tem uma história muito cativante, ela não é muito, não te prende demais, tipo, Wandinha, ela tem uma história que prende, impressionantemente.
É
ela,
negócio de crime, investigação.
Ela tem uma história que te prende, The Witcher não tem, e outra coisa, por exemplo, o que eu tava falando, ficou meio escroto falar das feiticeiras feias e snobs.
Diga aí.
É isso.
O cara parece um melocotom, meu irmão. Quer falar das nossas feiticeiras lindíssimas.
Ficou assim, coadjuvante, aleatório. Tipo,
elas são bem genéricas.
Muito genéricas.
Elas são só aquela Sabrina mesmo.
É, muito genérica.
É muito NPC, né?
Muito NPC.
Exatamente.
Né?
Concordo, então concordo. Falta isso. Falta personagens diferentes na série com uma história entre eles que você se importe. Porque, tipo, no final das contas, a história é o que acontece com a Ciri. E o Garrett e a Yennefer defendendo a Ciri pra ela não morrer. É alguma coisa desse tipo. Tipo, então você precisa se apegar a Ciri. Só que você não se apega muito porque a personagem...
Pai, dos três é que você menos se apega a Ciri.
Então, exatamente. Sim, aí...
Fácil.
Então complica. Complica a pessoa se apegar a Ciri.
Eu acho você mais bonito que aquela feiticeira loura lá, velho.
É o quê?
Eu acho você mais bonito que aquela feiticeira loura lá, nariz empinado.
Ah, não, é, então.
Não é.
Eu sou mesmo.
Não, eu já sabia.
Não é.
Obrigado. Não, obrigado. Fazer o quê?
Não, é
isso. Meus queridos amigos, feiurinhas, já estamos chegando aqui no nosso final do podcast. Estamos dando um tempo massa aqui já, de uma hora. Antes da gente encerrar, queria perguntar pra vocês, assim, se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre The Witcher, do que já foi. Então, previsões do que vai acontecer, tipo, o que, é que vocês esperam, o que, é que vocês acham que vai acontecer. E, rapidamente, se conseguir, melhor e pior cena até agora.
Uou, pior cena do dragão, eu acho. É muito, muito feio aquele dragão, velho. Caralho. Pior que Eragon, pior que, sei lá, os efeitos do Chaves. Putz, muito feio. Melhor cena... eu acho que eu fico com o baile no começo ali da Yennefer, que ela tá com máscara e tal, comandando a galera ali. Eu acho que é muito marcante, talvez, pra personalidade dela. Eu diria também que ela gritando no espelho no começo, quando era corcunda ainda, eu acho que é uma cena muito marcante até hoje.
Que ela dá o soco, né?
É.
Que é isso.
E do... puxar um do Geralt aqui, vá também.
Vá.
Da Ciri não tem nenhuma, que é assim, graça pra caralho. Mas do Geralt, eu não lembro agora exatamente a cena, o contexto, mas é uma transformação, aquela poção que ele toma, que ele fica muito puto, realmente. Que tipo, velho, é agora. Tipo, ele sai matando uma galera.
Vou arregaçar.
Assim. É, vou arregaçar. Mas pra não ser injusto aqui botar uma cena que eu não lembro a cena, meio que esse geralzão. Todas as vezes que ele se transforma, eu acho foda. Tipo, ele toma o Elixir, né? A coisa dele ali.
O Monster
Energy
dele.
É o Monster Energy, isso. Ah, o corote que ele toma ali. Fica uma parada massa, eu gostei muito disso. Pior cena do dragão, é. Melhor cena, colocaria mais a Yennefer do que ele. Citei ele só pra agradar uma galera aí, né?
Levitinha, e aí? Pior cena, acho que a gente já sabe, né?
É.
Qualquer uma da velhinha lá, ou dos cavaleiros do forró lá no caso.
Então, a velhinha, não é que eu acho
Carreta
feia.
Furacão, né?
Cavaleiros do Forró.
Que não aguenta um ventinho. É, tudo bem. Carreta ventinho, pronto.
Tá, ela tem efeitos legais.
É, a da Baba Yaga lá, ela tem um efeito bom. Eu acho que a pior cena, com certeza, é essa última agora. Cena ruim, péssima, mal feita.
Eita.
Talvez, mas todos os monstros também são bem mal feitos, então... Mas eu acho que eu ficaria com esse, porque realmente, os monstros são os monstros. E essa realmente era pra, nos livros, é uma cena bizarra, assim, e eles não conseguiram colocar isso na série. E a melhor cena, eu acho que... Eu colocaria a da Sfrigg. Sabe, no terceiro episódio. Terceiro episódio? Acho que é, né? Quando ele conhece Triss, que ele vai...
Que é
a princesa amaldiçoada.
Que é a filha lá, né?
Isso.
Foltest.
Filha do Foltest. Que ele fica...
Arrombado, caralho.
que ele se tranca
no
túmulo e ela fica em cima. Eu achei aquela cena muito massa. Aquela cena muito boa. E as expectativas é... A gente tá entrando na melhor parte dos livros.
Concordo.
Então, espero que eles façam a melhor parte da série.
Cara, em relação à expectativa, eu concordo. Estamos no melhor momento do The Witcher... É esse momento agora da virada de mesa, né? De tipo, velho, agora todas aquelas coisinhas sobre política, sobre as guerras, tudo vai culminar nisso e vai rolar todas as consequências, né? Tipo, o que vai acontecer com a Ciri, o que vai acontecer com o Geralt e os outros, essa busca, né, do poder e essa guerra também, esse contexto de guerra, né? Dos reis do norte, vão se unir ou não, Nilfgaard vai ganhar ou não, então eu acho que é realmente aquele momento assim... É tipo o terceiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, velho. É ali que pau, porrada.
É, agora é o momento, assim, se eles realmente não conseguirem fazer o público se agarrar na série nesse final da segunda parte da terceira temporada, vai ser difícil lá na frente conseguir trazer de volta as pessoas pra assistir.
Olha, melhor cena... a Yennefer cuspindo fogo na cara do idiotão lá. Sem magia, foi perfeita. Eu fiquei, véio, cara, bem feita demais, véio. Brincadeira. Mas sim, eu acho que eu tô com o Peretti. As melhores cenas são as partes dramáticas. A Yennefer puxa muito. São cenas muito legais, é. E a pior cena pra mim, velho, é na segunda temporada, que é tipo, vou fazer um comparativo. Rience aparece lá na Escola do Lobo. Vezemir tá tendo um ataque cardíaco. Meu Deus, esse cara é do mal. É, aí, Siri com capeta no corpo dela, com a faca no pescoço dele lá. Só de comes e bebe. Dormindo, tipo, meu amigo, não tremeu o medalhão, não. Você não tem um formigamento, não. Cadê o ataque cardíaco aí, Vezemir? Então, acho que pra mim ficou péssima essa parada dela, matando todo mundo, escondido. Ninguém, meio que, eita, caralho, tô sentindo uma treta. Tipo, nada, não teve nada, velho. Não ficou nada a ver. Então, acho que essa foi a pior cena pra mim. A cena dela matando a galera da Escola do Lobo lá foi péssimo.
É isso.
É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi muito bacana a gente falar aqui de The Witcher, primeira, segunda e terceira parte 1. Iremos retornar com a parte 2 ou só na próxima temporada?
Talvez com o minicast, né? O mini pod.
Pode ser.
O
mini podzinho.
Mini minicast.
É.
Mini flashcast.
Pode ser. E aí, Peretinho vai estar pronto pra deitar a gente na porrada, né, Peretinho?
Não, jamais, que isso. Acho que não é um universo que eu domino tanto, não. A minha referência de The Witcher é...
Você tem um mês pra ler todos os livros.
E não, vou não. Sim, é.
E jogar os jogos. Não, brincadeira. Só joguei o terceiro.
Por incrível que pareça, talvez não pra Marcos, minha referência de The Witcher são 2 ou 3 episódios de Matando Robôs Gigantes. Eles degringolam ali, principalmente a questão da transformação Yennefer... em virar uma mulher bonita, né? E o próprio Geralt, né? Que é a questão deles, quando estão juntos, eles conseguem se despir, né? Metaforicamente falando. Então é bem... Uhum. Eles mencionam essa parte mais e sobre o universo ser bem escroto e tudo mais.
Rapaz, pra gente fechar aqui, Marquinhos, posso fazer a propaganda?
Pode, com certeza.
Propaganda.
Galera, quem curte anime aí, quem gosta de animes, quem gosta desse universo... Vão lá no Kamui Podcast de Animes. Temos podcasts praticamente semanais. Eu não posso mais falar semanais, que às vezes a gente não faz, né? Mas é sempre, mas sempre. É semanal. É semanal esse caralho. É semanal. Brincadeira, vou refazer aqui.
Fala galera, quinzenal e se lança mais, se diz, olha, lança um extra pra vocês aí.
Lançamos mais Trollcast e o Só Filme juntos. Não, falando sério agora, vou refazer. Galera, vão lá no Kamui Podcast, canal de animes, muito legal. A gente faz podcasts semanais, a gente traz um papo bem bacana. Peretti não apareceu lá ainda, porque ele se recusa a assistir animes ainda. Mas ele tá assistindo Vinland Saga, vulgo melhor anime de todos os tempos. Marquinhos tá lá junto comigo. Levita não tá lá, porque ele tá assim, ele tá cancelado antes de 5 anos, desde que ele me xingou na Rádio Gak, porque eu falei mal de Sword Art Online. Mandou um áudio desaforado pra mim. Na brincadeira, Levita já apareceu lá, inclusive, quando a gente fez do filme... O Pesadelo do Lobo, que é um pesadelo esse filme. Levita adora, mas é um filme cagado. E posso botar a caixinha, Marcão? Vou botar a caixinha aqui. Vocês querem que a gente faça um podcast de The Last of Us? Eu quero, eu sei que eu quero. Vocês querem?
Mas é só da série?
Só da série.
Eu joguei o 2, então tá tudo bem.
Ah, é. Só da série. O cara foi longe demais aí. Então fica aí a caixinha. Fala aí, quero um podcast do Trollcast The Last of Us e a gente vai estar fazendo aí assim que possível no podcast mais próximo de você. Meus lindos, muito obrigado pela presença, foi um prazer. Lei da surpresa. Não, tá muito forte não. Hoje. A espada. Ei, agora tá se estendendo muito esse podcast, mas eu não posso deixar de comentar com o Levita aqui. Se quiser, Marcos pode até cortar isso aqui. Velho, os livros têm um título e eles repetem 1000 vezes o título ao longo do livro. O nome do primeiro livro, Último Desejo, aí, Desejo, Geralt, seu último desejo, qual foi, sei lá o quê, várias vezes. A Espada do Destino, aí, a Espada do Destino tem 2 gumes, toda hora, meu irmão, todo capítulo.
É pra lembrar, né?
Os caras têm uma parada de, a é temática,
tipo,
parceiro.
Tipo os animais, né, mais fantástico, né?
Sangue dos Elfos,
Sangue dos Elfos.
É o sangue de Ciri, não sei o quê.
Não, eu agora, Tempos do Desprezo, os Tempos do Desprezo estão chegando. Toda hora, meu irmão, alguém falando disso. Mas é isso aí, obrigado e tchau, tchau.
Valeu.